Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e este é o podcast GE São Paulo especial com ele, Jonathan Caleri, o atacante argentino, ídolo da torcida São Paulina pela passagem em 2016, que retornou neste ano e vem tendo muito sucesso neste retorno, com gols importantíssimos contra a zona de rebaixamento. Inclusive, na última segunda-feira, foi dele o gol que garantiu a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, e por isso a gente bate um papo exclusivo, abrindo o jogo sobre diversos temas, além dessa boa fase do jogador. E junto comigo está José Edgar de Matos, setorista do São Paulo aqui no GE também, e Fernando Vidotto, repórter da Globo e do Sport TV, que também vai fazer uma matéria bem bacana com ele para o Globo Esporte de São Paulo. Acompanhe a entrevista e curtam, aproveitem, porque quando toca no Caleri, é gol.
A primeira pergunta, Caleri, acho que até emendando o assunto que encerrou o Seleção Sport TV, é sobre a sua questão do problema físico, né? Você sentiu uma fisgada? O que você sentiu? E se você já tem uma noção da gravidade do problema que fez você ser substituído no clássico de ontem?
Ontem nos últimos minutos estava um pouco cansado, com dores nas pernas. Pensei que aguentaria alguns minutos a mais, mas via que o corpo já estava cansado e tinha feito um grande esforço. Senti um pouco o posterior da coxa direita, mas amanhã farei as avaliações para ver a gravidade. Mas imagino que serão alguns dias para descansar e curar o músculo e estar bem o mais rápido possível para ficar às ordens de Rogério e voltar a fazer o melhor pelo grupo.
Mañana me haré estudios y veré la gravedad de la lesión, pero imagino que serán algunos días para tratar de descansar, de curar el músculo lo antes posible y de estar lo antes posible también a las órdenes de Rogério y tratar de hacerlo mejor otra vez para el equipo.
Mas você ainda, a sua presença na partida contra o Bragantino ainda é algo que está em dúvida, poderíamos dizer assim?
Sim, eu creio que...
Creio que ainda tenho dúvida, porque ainda não fiz os exames. Amanhã vou saber a gravidade das lesões. Espero que seja baixa, porque quando você vem em uma sequência e fazendo gol, sempre quer jogar mais. Me sinto com confiança, estou em um belo momento. Falta ritmo de jogo, obviamente, mas cada vez eu me sentindo um pouco melhor. Quando está confiante, sempre gosta de jogar. Espero que a lesão não me tire por muito tempo. Quero tratar de me curar bem e o mais rápido possível para ajudar o time nessa briga para chegar à Libertadores.
E creio que cada vez me vou sentindo um pouco melhor. Pero nada, uno quando está así con confianza siempre le gusta jugar y espero que esta lesión no me lleve mucho tiempo, tratar de curarme bien y lo antes posible para tratar de ayudar al equipo en este recorrido que es tratar de llegar a clasificar a la Libertadores.
Galera, eu queria voltar agora, né, lá atrás, quando você recebeu o primeiro contato do São Paulo. A gente noticiou que em um primeiro instante o grupo de empresários e você recusou num primeiro momento. E aí chegou no final da janela de transferência, no dia 30 de agosto, e houve uma reviravolta e de repente você fechou com o São Paulo. Foi até um pouco surpreendente, né? A coisa aconteceu muito rápido naqueles dias. O que aconteceu naquele momento ali entre você não aceitar em um primeiro instante, esperar o fim da janela e aí sim fechar com o São Paulo?
Muitas vezes realmente não são como dizem. É verdade que teve um contato em um primeiro momento, mas somente uma pergunta se eu queria voltar. Claro que sempre estive atento ao São Paulo, nunca esqueci daqui, minha volta para cá, e sempre tive as portas abertas. E não foi mais do que isso. Minha ideia era ficar na Europa, porque havia... Minha ideia era ficar na Europa, porque não tinha um contato realmente pelo São Paulo, só uma pergunta. Então eu segui minha vida igual. Pensei que ia continuar na Europa, mas no final de agosto voltaram as perguntas se eu queria voltar. Foi acelerando o tema pelo período de tempo que havia e também porque creio que eu e o clube estávamos de acordo com muitas coisas e que o melhor era voltar a jogar aqui. Fechamos muito rápido, da melhor maneira. Foi a melhor decisão para mim voltar ao São Paulo, porque, como eu disse, é um clube onde me sinto cômodo e com confiança. Creio que em todos esses anos, nunca tive uma proposta de formal para voltar ao São Paulo. E creio que dessa vez pude retornar, e isso é o mais importante, estar aqui.
Um pouco o tema, um pouco por el período de tempo que havia, e outro pouco porque creo que tanto el club como yo estábamos de acuerdo en muchas cosas y que lo mejor era volver a jugar en el club. Y se ha cerrado muy rápido, la verdad. Ellos se han portado de la mejor manera. Creo que fue una gran decisión para mí principalmente volver al club, porque como dije, es un club en el que me siento muy cómodo y con mucha confianza. Y eso fue a final de agosto. Entonces creo que en todos estos años nunca hubo realmente una propuesta formal del club para volver a San Pablo, y creo que esta vez se pudo dar el retorno, y eso es lo más importante, que hoy estoy acá.
Galera, eu queria saber, você falou um pouquinho do seu bom momento, que você tá, né, não queria, obviamente, sentir nenhuma lesão agora. Você tem alguma explicação do porquê? Até um pouquinho você já falou lá no Sport TV, né? Mas qual que é a diferença para você chegar e vir se adaptando bem e em 4 jogos como titular, fazer 3 gols? É a relação com o São Paulo? Por que que dá tão certo?
A verdade é que eu não sei. É verdade, quando vim, me coloquei uma ideia na cabeça que era repetir minha primeira passagem aqui, fazer meu melhor e depois fazer muitos gols para ajudar a equipe e a mim. Eu precisava do carinho dos torcedores, que sempre me deram. Eu estando bem, acredito que poderia ajudar muito a equipe. Coloquei uma ideia fixa na cabeça de fazer o melhor com essa camiseta. Fazer o mesmo ou melhorar o que eu já tinha feito. Como eu disse, a lesão deve fazer eu ficar uma partida fora no mínimo, mas minha ideia é tratar de continuar jogando e seguir ajudando. Vim para isso e creio que, por enquanto, não me arrependo da decisão que tomei. Era a mais correta que tomei até o momento.
De dar o melhor, de outra vez ponerme esta camiseta e tratar de repetir ou melhorar lo que hice en la primera vez. Creo que por ahora el camino es el indicado. La verdad que esto de la lesión me retrasa, como dije, un partido mínimo. Pero nada, mi idea es tratar de ponerme bien lo antes posible y tratar de seguir ayudando. Vine para esto, vine para hacer goles, para tratar de ayudar al equipo. Y creo que por ahora no me arrepiento de la decisión que tomé y creo que es la más correcta y que yo tomé hasta este momento.
Caleri, seu nome, desde que você saiu do São Paulo em 2016, seu nome sempre foi muito especulado, né, nas janelas de transferências para um possível retorno do São Paulo, mas pelo que eu entendi, né, da sua fala, foi a primeira proposta real que você recebeu para retornar ao São Paulo, foi agora, né? Nunca houve qualquer contato mais avançado, poderíamos dizer assim, anteriormente, para você voltar ao São Paulo? Ou foi justamente nessa janela que foi a primeira oportunidade que surgiu para você voltar e você voltou?
Sim.
Contato sempre teve, falamos muitas vezes. Mas falar não significa proposta formal, não significa assinar contrato, não significa a possibilidade real de voltar. Quando vai à Europa, vive uma realidade que é melhor para jogar em alto nível. Eu imaginei que poderia conseguir, mas naquele momento não deu certo. Acredito que a melhor coisa era voltar ao São Paulo. Realmente sempre teve contato, mas nunca teve algo formal para dizer aceito ou não aceito. Essa vez, creio eu, foi a primeira em que avançou de falar em contrato, anos. A melhor coisa era voltar para o clube. Fazer o melhor para mim, que é o principal, estar feliz, que é o que mais quero, e depois ajudar o clube. Hoje estou numa situação que comecei bem. Essa lesão pode me parar um pouco, mas já estou com a cabeça no jogo do Inter, em me tratar bem, seguir da melhor maneira, e depois ajudar e fazer gols.
Sempre houve contato, mas nunca houve algo formal como para dizer acepto ou não acepto. La verdad que esta fue, creo yo, la primera vez de avanzar, de hablar de contratos, de años, de tiempo, realmente. Y bueno, creo que, como dije, la mejor posibilidad para mí era volver al club, tratar de dar lo mejor otra vez y hacer lo mejor por mí, que es lo principal, estar yo feliz. Que es lo que más quiero, y después ayudar al club en lo que me toque. Hoy estoy en una situación en la que he arrancado bien. Esto de la lesión me ha parado un poco, como dije, me parará algún tiempito chiquitito, pero ya tengo puesta la cabeza en el partido con Inter, en tratar de curarme bien, de llegar de la mejor manera y de poder seguir ayudando y tratando de hacer por lo que me trajeron, por hacer goles.
Galera, eu sei que pode ser uma pergunta até muito subjetiva, né? Pode ter diversos fatores, mas o que você acha que não deu certo no Caleri da Europa? Aqui você teve muito sucesso no São Paulo, todo mundo se impressionou com o seu futebol, já vinha de uma boa passagem no Boca, mas na Europa não deu certo. O que, que você considera que não aconteceu na Europa?
Não é que não deu certo. Se alguém aqui viu que uma temporada minha inteira, vai ver que não joguei muito e que não estive bem por diversos fatores. Por adaptação, lesões, um futebol completamente diferente, que eu precisaria de mais tempo para me adaptar e poderia dar certo. Creio que nos clubes da Espanha, nos 4 anos, em 3 tem um balanço positivo, que realmente eu fui bem. Por diversos motivos, não joguei em equipes maiores, em uma equipe que é protagonista como o São Paulo no Brasil. É uma equipe que ataca, que cria situações de gol. Eu creio que o balanço meu na Europa foi positivo. Óbvio que meu objetivo era jogar nos maiores de cada país, mas não consegui. A verdade é que estou contente e, obviamente, gostaria de voltar a repetir, como estou fazendo agora com a camisa de São Paulo, fazendo da melhor maneira. Creio que, para mim, foi uma experiência linda. Queria jogar em um clube muito, muito grande, que cria mais chances de gols e, em qualquer partida, cria chances de gols. Não deu, mas creio que hoje o melhor para mim e para minha carreira era voltar ao São Paulo.
Que ataca, que chega à outra área, que tem situações de gol. Pero creo yo que mi balance en Europa para mí fue positivo. Obviamente me hubiera gustado jugar a primer nivel, en jugar en los equipos más grandes de cada país. Por diferentes motivos no se pudo dar, pero la verdad que yo estoy muy contento con lo que hice. Y obviamente me gustaría el día de mañana poder volver a repetirlo. Como estoy repitiendo ahora, volver a jugar en San Pablo y hacerlo de la mejor manera. Pero creo que para mí fue una experiencia hermosa. Como te dije, me hubiera gustado jugar en un club muy, muy grande, que tenga la iniciativa en cualquier partido y tratar de tener las mayores opciones de gol. Pero no se ha dado, el fútbol se ha dado de esta manera. No me reprocho nada en lo deportivo, dentro del campo, y creo que hoy por hoy lo mejor para mí y para mi carrera era volver a jugar en San Pablo y hacerlo de la mejor manera.
Mas, por tudo que você fez na primeira passagem, pelo carinho do torcedor que você conquistou naqueles 6 meses, em 2016, você chegou a ter algum receio de voltar por conta disso, por conta de manter essa história, essa boa relação com a torcida? Isso é algo que você pensou em algum momento? Você, putz, se eu voltar, tenho uma obrigação de ir bem de novo? E se nesse começo, assim, com 3 gols em 4 jogos como titular, se te traz até um alívio de, ok, as coisas estão dando certo?
Como sempre digo, sou um jogador que mentalmente trata de dizer as coisas positivas e sempre dar o melhor, dar 100%. Uma coisa pode sair bem ou mal, mas eu sou um jogador que dá tudo em campo. Tenho claro na cabeça e no momento que coloquei o pé no futebol. Sempre desejo repetir o que alguma vez já fiz, mas nunca tive a possibilidade real de voltar a jogar no São Paulo. Como disse, quando você é pequeno, seu sonho é jogar na Europa. Creio que o futebol mais bonito que se possa praticar. Eu tive que tentei até onde minha cabeça podia ir. Como eu disse, sempre tem um balanço de cada temporada e creio que na minha última foi muito boa. Uma das melhores na Europa, se não a melhor. Joguei contra as melhores equipes do mundo. Eu queria jogar em uma equipe que seria protagonista, como é o São Paulo. Em cada partida eu posso ter uma possibilidade de gol, às vezes 2, 3. Posso fazer o gol ou não, mas pelo menos tenho a possibilidade de fazer os gols. Aí vai de mim fazê-los ou não. Nessa passagem já fiz 3 gols e estou me sentindo importante. Creio que tomei a melhor decisão.
Máximo nível no futebol europeu, que creio que para mim é o futebol mais bonito que se pode praticar. Y uno tiene ese sueño desde chico, entonces lo tiene que intentar. Yo lo intenté, hasta donde mi cabeza que podía dar. Y como dije, siempre hago un balance luego de cada temporada. Creo que mi balance de la anterior temporada fue muy buena. Fue una de mis mejores en Europa, por no decir la mejor. He jugado a gran nivel contra los mejores equipos del mundo. Y se dio esta posibilidad de volver a San Pablo. Yo quería jugar en un equipo en el que el equipo que jugara sea protagonista, como hoy es San Pablo. Yo creo que hoy en cada partido pude tener una posibilidad mínimo de gol, a veces dos, a veces tres, en algunos he convertido, en algunos no, pero por lo menos tengo la posibilidad de hacer goles. Después está en mí hacerlos o no, pero en este primer pasaje de ya jugar cuatro partidos, hacer tres goles y volverme a sentir un jugador importante, creo que como dije antes, tomé la mejor decisión.
Foi justamente esse protagonismo do São Paulo, né, o tamanho do clube, né, dentro do futebol brasileiro, o fator mais decisivo que fez você achar interessante retornar neste momento? E eu queria saber se a decisão de voltar ao futebol sul-americano foi uma decisão particularmente mais sua do que dos seus agentes ou se foi algo muito bem conversado, porque a gente sabe que o mercado e o futebol europeu é mais visto, né, é um mercado mais importante do que o sul-americano, mas você fez esse movimento interessante de retornar antes dos 30 anos.
Não, foi meu. Na verdade,
foi minha decisão. Foi tudo meu, porque, como eu disse, creio que no Sassuna, ano passado, jogando campeonato espanhol, joguei todas as partidas que o meu corpo me deu a possibilidade de jogar. Estive parado 2 meses, machuquei o joelho. Agora, no tudo mais, 22 partidas, joguei de titular. Só uma que não. A equipe estava muito boa, ficaria próxima de se classificar para a Europa League. O balanço é muito positivo. Nessa passagem, imaginei que poderia jogar numa equipe maior. Não aconteceu, e aí veio a possibilidade de voltar ao São Paulo. O Brasileirão não é tão visto quanto o espanhol ou a Premier League, mas acredito que o São Paulo está no nível de qualquer europeu. E aqui é um futebol que as pessoas jogam bem, tratam de fazer gols, os atacantes participam e fazem gols. O melhor para mim era voltar a um clube onde as pessoas me dão carinho, onde eu me sinto com confiança. Acho que em lugar nenhum me sinto com tanta confiança como no São Paulo. A decisão foi toda minha, e acho que não me arrependo de nada. Para mim foi a melhor decisão.
Y estaba la posibilidad de volver a San Pablo. Entonces, quizás el Brasileirão no es tan visto como la Liga Española o la Premier League, pero creo que San Pablo está a la altura de cualquier equipo europeo. Y más en un fútbol donde es un fútbol que la gente juega bien, que trata de tener situaciones de gol, y que los delanteros participan y hacen goles. Entonces, qué mejor para mí que volver a un club donde la gente me da cariño, donde me siento con confianza, que hoy mismo creo que en ningún lado me siento con tanta confianza como en San Pablo, y encima tener posibilidades para hacer goles. Entonces, la decisión fue totalmente mía, toda mía, al contrario de otra gente, y creo que para mí no me arrepiento de nada, es más, para mí fue la mejor decisión.
Galera, você falou agora no Seleção Sport TV que você nasceu para jogar no São Paulo. Como fica a torcida do Boca nessa daí agora?
Eu disse que quando eu coloco a camisa do São Paulo, eu creio que nasci para jogar aqui. Na Argentina, me dou muito bem. O Boca é um clube a quem sou eternamente agradecido. É o clube que me deu a possibilidade de ver o mundo e de jogar em outros clubes fora da Argentina. Um clube que eu respeito e gosto muito. Hoje o país não está passando pela melhor situação e também não tive contato para jogar no Boca. Eu tive a possibilidade de jogar no São Paulo. A melhor possibilidade, porque aqui todo mundo me dá carinho, porque sou um jogador que deixa tudo dentro de campo, que sempre entrega 100% e quero retribuir todo esse carinho com gols, com boas atitudes. Se eles me dão confiança e me sinto muito bem, é o clube onde melhor estive. Nada é particular, tudo é por algo. Creio que se me sinto bem, com muita confiança para jogar aqui, é porque pude ter a oportunidade de nascer para jogar aqui.
E tampouco ha havido um contacto como para volver a jugar em Boca. Se me dio a possibilidade de volver a San Pablo. Aqui creo que La gente me da mucho cariño porque soy un jugador que deja todo dentro del campo, que siempre se entrega 100% por la camiseta, y espero retribuir ese cariño de la gente con goles y con buenas actitudes. Entonces, si a eso le sumamos confianza y que me siento muy bien, y que es en el club donde mejor estuve, quiere decir que nada es particular, que todo es por algo. Y creo que si me siento con mucha confianza de jugar acá es porque pude haber nacido para jugar aqui.
Brincadeiras à parte, Caleri, como é que foi para você, né? Você chegou lá no aeroporto, a gente viu, tinha poucas pessoas por conta da pandemia, logo depois você é recebido ali no CT. Como é que foi reviver de novo o São Paulo dentro de você depois de tantos anos? Qual foi seu sentimento ali de chegar no aeroporto, depois chegar no CT, ter o reencontro com a arquibancada? Como é que foi esse momento aí para o Caleri?
La verdad, fue muy lindo.
Foi muito lindo, a torcida me deu e me dá muito carinho. Creio que mais do que mereço. Estou eternamente agradecido outra vez por acreditarem em mim. Todo mundo se comportou muito bem e agora quero retribuir dentro de campo. Agradeço quem foi no aeroporto, quem me cumprimenta na rua, quem me dá carinho. Sou muito agradecido e espero responder dentro de campo, com gols, dedicação, colocar a equipe no mais alto possível. Esse ano a gente não pode ser campeão, mas queremos que ano que vem a gente trate de brigar na Copa do Brasil, no Brasileirão, no Paulistão e quem sabe poder voltar a jogar a Libertadores, que para mim é um sonho. Voltar a jogar e chegar à final. Ganhar para mim seria mais um sonho realizado.
Estou muito agradecido a todos eles e, como dije, espero responderles dentro do campo. Com goles, com ganas, com tratar de levar o equipo o mais alto possível. E se Deus quiser, este ano não conseguiremos sair campeão. Pero esperemos el año que viene tratar de pelear el Brasileirão, la Copa de Brasil, el Paulistão, y si se puede, llegar a jugar a Libertadores, que para mí es un sueño tratar de volver a jugarla, volver a llegar a una semifinal, si se puede tratar de llegar a la final y ganarla, porque para mí sería un sueño realizado.
Você já viveu alguns momentos muito grandes com a camisa de São Paulo, fez 4 gols no jogo de Libertadores, por exemplo, mas eu queria que você falasse sobre a noite de ontem, um gol, uma vitória num clássico contra o Corinthians, a sua primeira vitória em cima do Corinthians, só tinha enfrentado uma vez, né? Em que lugar fica para você esse gol de ontem, a importância, e se é um dos momentos mais importantes que você viveu com a camisa de São Paulo, essa vitória?
Sim, na verdade que foi...
Foi um momento muito lindo fazer um gol em um clássico, voltar a vencer depois de 6 partidas. Eu coloco atrás do jogo contra o River, pela Libertadores, que para mim foi mágico. E depois da partida contra o The Strongest em La Paz, que fiz um gol decisivo para o São Paulo se classificar às oitavas. Foi um momento único, lindo. Mas acredito que a partida contra o River The Strongest parece não ser importante, mas precisava de um empate para avançar às oitavas. E depois ainda fomos às quartas e chegamos perto de estar na final. Esse gol foi muito importante para o São Paulo, para a gente tratar de chegar às finais. Depois caímos na semifinal, perdemos para o campeão. Mas acredito que a partida de ontem foi linda e voltar a ter tanta gente no Morumbi, sentir o carinho, nos comportamos muito bem. É verdade que os torcedores desfrutam a noite da equipe. Foi uma noite mágica, mas não a melhor que eu vivi no São Paulo.
Para mim, parece que não é tão importante, mas era um ponto em La Paz que necessitávamos empatar minimamente. Y para después pasar octavos, pasar cuartos de final y estar muy cerca de jugar una final, quiere decir que ese gol fue muy, muy importante para San Pablo y para nosotros para tratar de llegar hasta la final. Después no se dio, nos quedamos en semifinal, perdimos contra el campeón, pero creo que el partido de ayer fue muy lindo. Volver a tener tanta gente en el Morumbí, tener tanto aliento, se han comportado muy, muy bien y la verdad que la gente ha disfrutado de la entrega del equipo. Entonces, sí, es verdad que fue una noche mágica, pero no fue la mejor que he vivido con San Pablo.
Caleri, falando sobre esse seu retorno a São Paulo, você chegou sob o comando do Hernán Crespo, uma referência como atacante argentino, dos grandes centroavantes argentinos da história, né? E imagino que também tenha sido uma referência para o Calleri, garoto que acompanhava o futebol da seleção argentina. Queria saber como que foi a relação que você teve com o Hernán Crespo, né, no, nesse início de trabalho, e se você lamenta, né, ter tido tão pouco tempo de convivência nesse período com o Hernán Crespo, né, que foi substituído recentemente pelo Rogério Ceni.
Sim, na verdade.
Quando eu era criança, via o Hernán jogar na seleção argentina. E para nós, atacantes, era um ídolo. Ver um camisa 9 fazendo gols na seleção, jogando na Europa. Para nós, ele era um ícone. E ter ele como técnico, compartilhar o dia a dia, sendo uma pessoa tão boa, tão humilde, tão grande como foi o jogador, e se coloca no mesmo nível da gente. Nos trata como igual. Para nós foi mágico tê-lo no dia a dia. Lamentamos por não ter dado o melhor para ele continuar. Estou muito agradecido ao Crespo por esse mês. Ele é uma referência e foi um grande jogador que me tocou vê-lo. Tomara que possamos trabalhar juntos de novo, lado a lado. Para nós foi uma pena ele ter ido embora. Mas futebol é assim, resultado. Um dia está e o outro não. Tem que aproveitar ao máximo o momento.
Tenerlo dia a dia e lamentamos não poder dar-lhe os resultados possíveis para que ele siguiera. La verdad, yo estoy muy agradecido a Hernán por este mes. Se lo he dicho a la cara que para mí es una referencia y un gran jugador que me ha tocado verlo. Y ojalá que en otro momento nos podamos cruzar. El fútbol da muchas vueltas y esperemos volver a coincidir en algún lado. La verdad que para nosotros fue una pena que se haya ido. Pero bueno, el fútbol es así, el fútbol es resultados. Un día estás, otro día no estás. Y hay que aprovechar al máximo el momento en el que te toca vivir.
Eu queria saber de você, Calleri, qual foi a diferença já que você notou entre o Rogério Ceni, né, um ídolo do São Paulo, se o Crespo é um ídolo na Argentina e de todos os argentinos, no São Paulo o Rogério Ceni talvez seja o maior ídolo de todos. Quem sabe o Calleri um dia chegue lá, a idolatria de Rogério Ceni. Mas como é que você viu, qual a diferença que você vê já no trabalho do Crespo pro de Rogério Ceni?
Quando estamos no CT e só tem quadros do Rogério, você vê como ele é ídolo do São Paulo. Conseguiu muitas coisas como jogador. Me surpreendi gratamente ao conhecer ele como técnico. É uma pessoa muito trabalhadora e ganhadora. Ele pega a bola de uma forma incrível. Fazemos trabalhos de repetição e com os anos que ele tem, onde ele quer colocar a bola, ele coloca. É verdade que estamos muito contentes com ele. O trabalho é muito bom. Ele sempre está atento aos detalhes. Ele é uma pessoa muito inteligente que vê as partidas antes. Creio que ontem deu certo e creio que ganhamos por como nos portamos na partida. Rogério veio para ganhar e esperamos corresponder dentro de campo. Se ele está bem e tem essa cabeça, acredito que chegaremos muito longe.
Quase 50. Se lo pone a zapatear, é o melhor. Así que, la verdad que estamos muy contentos con él. Los trabajos la verdad que son muy buenos, siempre está atento a los detalles, que es lo más importante, y creo que en el juego de ayer se ha visto que él es una persona muy inteligente, que ya ve los partidos antes. Hemos planteado el partido de una manera de la que él quiso, creo que dio cierto y creo que ganamos por cómo planteamos el partido. Entonces, Rogério vino para ganar, es un tipo muy ganador, y esperemos responderle dentro del campo. Si él está bien y si él tiene esa cabeza, creo que llegaremos muy lejos.
Bom, Calleri, até falando, mantendo esse assunto de idolatria, né, que conversamos, você fez história no São Paulo no curto período de 6 meses em 2016, e provavelmente naquele período nomes como Gabriel Sara e Igor Gomes te viam como, né, uma referência do São Paulo. E ontem mesmo, e desde, né, do início do trabalho do Rogério Ceni, a gente vê que esses garotos têm dado muito para o time. Falo de Lisiero também, falo de Luan. Quero saber como que é essa tua relação com esses garotos e qual nível que você vê esses garotos que estão, né, sendo protagonistas no time titular de São Paulo. São jogadores de grandes clubes europeus, né, você que passou pela Europa, qual que é o nível que o torcedor de São Paulo pode ter certeza que tem nas mãos desses garotos de Cotia?
Pessoalmente, eu vejo muito futuro neles. muitas vezes nas redes sociais me chateia muito quando não se respeita ou não tratam da melhor maneira possível os garotos da equipe. Falo de Gabriel Sara, Lisiero, Igor Gomes e Luan. Creio que poucas vezes vi jogadores tão bons tecnicamente e mentalmente. Eu gostaria que a partir de agora a torcida ajudasse mais, porque são grandes jogadores, os quatro. O Igor Gomes fez uma partida incrível, Lisiero também fez um partidaço, Sara também. A partir de ontem eu acho que eles ganharam a confiança dos torcedores e tomara que eles possam apoiar muito mais eles. São garotos que dão muito ao clube. Tomara que tragam muitos títulos e com certeza vão trazer muito dinheiro, porque são jogadores que vão ter um grande futuro na Europa. Esperamos que eles nos ajudem a fazer gols e nos ajudemos para sair campeão. Aí eles vão e deixam para o clube muito dinheiro. Agradecemos a eles pela partida de ontem, nos ajudaram muito. Creio que ganharam os torcedores e que agora os torcedores vão vê-lo com outra cara.
Porque são grandes jogadores. Na verdade, que a mim me encantam, têm uma personalidade incrível. Os quatro. Igor Gomes, ayer, hizo um partido incrível. Ha estado sempre em los momentos indicados, en el lugar indicado. Lisiero hizo um partidazo ayer também. Sara, creo que ha trabajado mucho. Entonces, nada, a partir del partido de ayer, creo que se han ganado la confianza de los torcedores y ojalá que los torcedores puedan apoyarse mucho más en ellos. Son chicos que le van a dar mucho al club, ojalá que muchos títulos, pero seguramente les dé mucho dinero porque son jugadores que tendrán gran futuro en Europa y esperemos que ellos nos puedan ayudar a nosotros a hacer goles y nosotros ayudarlos a ellos a que seamos campeones y luego se vayan y les dejen al club mucho dinero. Así que, agradecerles a ellos por el partido de ayer, nos han ayudado muchísimo, y creo que ellos se han ganado a los torcedores y que a partir de ahora los van a ver con otra cara.
Bom, galera, você falou dos garotos, né, aí de Cotia que subiram, os quatro principais hoje, né, Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara, Lisiero, e eu queria saber de você qual a diferença que você vê naquele time de 2016 para o time de hoje. Você considera esse São Paulo hoje mais forte, com mais peças do elenco do que daquele de 2016? Você acha que é o mesmo nível ali? Como é que você compararia o de 2016 para o de hoje?
Creio que são duas equipes diferentes. Essa é uma equipe que tenta jogar muito mais, tem uma saída desde o Volpi, joga com os centrais e vai tocando até o gol. A equipe de 2016 era um pouco mais aguerrida, tirava a bola lá de trás, ganhava a segunda bola. Tinha um jogador-chave, que era o Ganso, que jogava para fazer a bola chegar no ataque. Nesse tem os garotos de Cotia, que são um elo fundamental. Temos confiança neles e eles tratam de jogar da melhor maneira. Dependemos muito de todos eles. É uma equipe com muitos meio-campistas jovens, inclusive o Nestor, que para mim é um grandíssimo jogador, tecnicamente e com uma visão incrível. Hoje nós passamos muitos pelos garotos de Cotias, todos jovens. Antes era uma equipe mais aguerrida, que tinha mais partidas e garotos com muito mais jogos.
Este é um equipo em que nos basamos em os chicos de Cotia, em que eles sejam o nexo fundamental, em que les demos confiança e tratem de jogar de la mejor manera. Creo que ayer fue una demostración de lo que intentamos hacer, lo que dije que han hecho un excelente partido y que nos van a dar lo que ellos quieran. Si ellos quieren ir a lo máximo, creo que nos van a dar lo máximo. Si ellos no quieren darnos lo máximo, pues no lo haremos. Entonces, dependemos hoy mucho de ellos. Es un equipo muy joven en el que todos los mediocampistas, me he olvidado de Néstor también, que para mí es un gran, gran jugador, técnicamente y con una visión increíble. Son ellos los que nos van a guiar para lo que vamos a estar. Entonces, hoy nos basamos mucho en los chicos de Cotia, que son todos jóvenes en el mediocampo, y antes teníamos un equipo más aguerrido, con gente que ya tenía muchos partidos en su carrera, como era Thiago Mendes, Hudson, Joe Smith, gente que había jugado ya muchos partidos en primera división y que ya sabía lo que hacía.
Y Caleri, sobre, né, você descreveu bem o quanto esses jovens de Cotia são importantes para o time. Eu queria saber na tua visão, né, desde que você chegou, desde o que você está observando no Campeonato Brasileiro, qual que é o Campeonato Brasileiro do São Paulo? É um time que é para brigar lá em cima mesmo, pelas primeiras posições? É um time que é para disputar vaga na Libertadores? Ou, surpreendentemente, tem o objetivo principal de se afastar das partes mais baixas da tabela? Qual que é o real Campeonato Brasileiro de São Paulo, na tua visão?
Estamos onde merecemos, creo.
Hoje estamos no meio da tabela, com a opção de chegar a uma Libertadores e brigar contra o rebaixamento. Se me perguntassem no começo do campeonato onde era para estar o São Paulo, eu diria que era para ser campeão. Tecnicamente é uma equipe dotada, gente com experiência, com gana. Creio que os resultados não vieram, em muitos momentos não conseguimos resultados, perdemos pontos. Às vezes os jogos podemos ganhar 3 pontos e não conseguimos, contra Ceará, Chapecoense, creio que América também. Se parar para pensar nas últimas 8 partidas que estive, o único que poderíamos perder era o Cuiabá. Se pensar no começo do campeonato, não conseguiu ganhar, perdeu muitos gols. Creio que era para o São Paulo estar nos primeiros lugares, mas perdeu muitos pontos que, para ser campeão, não se pode perder. Trataremos de dar o melhor para chegar na Libertadores, terminar o ano, descansar e pensar no ano que vem, que teremos que ser campeões.
Se poderia haver sumado de a 3. Então, se você empezasse a contar partidos em que poderia haver sumado a 3 e não se deu... desde que estoy yo, creo que el partido de Ceará se podría haber ganado tranquilamente, el partido de Chapecoense se tendría que haber ganado, creo que el partido de América también. Entonces, si te pones a pensar un poco, estos últimos 8 partidos que yo estuve, el único que nos tocó que podíamos llegar a perder, el partido con Cuiabá. Y si te pones a pensar también, y es el principio del campeonato, estos 8 partidos el equipo no ha perdido, el equipo ha ganado, y si hubiéramos ganado los partidos que erramos bastantes goles, creo que San Pablo estaría en los primeros lugares. Se han perdido muchos puntos que para ser campeón no se puede perder, y trataremos de dar lo mejor estos partidos que quedan, tratar de llegar a Libertadores, terminar el año, descansar, y pensar para el año que viene que tenemos que ser campeones.
Sim, e você citou, desculpa, Edu, só para complementar, você citou que, né, você tem essa relação muito unida com São Paulo, né, muito especial. Eu queria saber se fora, né, na Europa, você acompanhava os jogos de São Paulo, apesar de fuso horário e essas coisas, e se você assistiu à final do Campeonato Paulista, né, que foi fundamental para a história de São Paulo, afinal, né, comandado pelo Hernán Crespo, o time quebrou um jejum de quase 9 anos sem títulos, né?
Quando podia, eu tratava de ver a equipe. Vi contra o Racing na ida e na volta. Não pude assistir a final do Paulistão contra o Palmeiras. Não me recordo o motivo, mas estava atento para ver o que acontecia. Sempre acompanho. Sou um jogador que gosta muito de futebol. Acompanhar as equipes que eu joguei sempre acontece. Muitas vezes não se dá para ver os jogos, mas assistir os compilados, resumos.
Não sei porquê, se é por uma questão de tempo, não me acordo. Mas sim, estava atento a ver como sucedía, pero bueno, siempre se acompaña. Yo soy un jugador que le gusta mucho ver fútbol, me gusta ver los equipos en los que jugué, entonces, nada, siempre acompañé al equipo. Obviamente, muchas veces no se puede ver los partidos, pero bueno, se ven los compilados, un resumen, y siempre trato de estar atento al día a día del club.
Calério, eu te perguntei, né, sobre a diferença daquele time de 2016 para o de hoje. Eu queria saber, em relação ao Calério, como jogador e como pessoa, como é que a diferença do Calério de 2016 para o de hoje? Qual maturidade que você ganhou durante esse tempo, dentro e fora de campo? Como é que você pode avaliar essa sua evolução nesses anos?
Bueno, son 6 años de diferencia.
São muitas diferenças. Aquele Calera era um jogador que talvez não pensava tanto no que fazia, que respondia por impulsos e que estava vivendo um sonho de 5 meses. Sabia que minha estadia tinha um prazo, era só 5 meses e era quase certeza que era só isso, nada mais. Hoje sou um jogador com muito mais experiência. Depois de 5 anos na Europa, se pensa diferente, a cabeça funciona diferente. Antes, um garoto que não pensava tanto, e agora penso 2 vezes mais nas coisas. Hoje procuro ajudar muito mais os garotos, dando conselhos para eles não cometerem os mesmos erros que cometi. Antes, talvez, eram outros que tinham que me ajudar. Hoje sou um jogador mais experiente, que pensa no que fazer e espero ajudar os meus companheiros e a mim mesmo, principalmente nos movimentos. O gol no clássico era um gol que o Calera de 2016 não faria, sabe por quê? porque minha cabeça mudou, e eu sabia que o Reinaldo ia fazer o cruzamento ali, então tratei de parar um pouco e correr para a primeira trave. Talvez antes era um outro tipo de jogador, um garoto que é mais por impulso, que é mais sem brigar tanto. Creio que o jogador vai adquirindo experiência com o passar dos anos. Hoje sou um jogador muito mais experiente do que 5 anos atrás.
E hoje, uma pessoa que pensa 2 vezes as coisas, agora trato de ajudar muito mais aos chicos, de dar-lhe consejos, de tratar de que não cometam os erros que cometi, de llevarlos por el buen camino. Antes quizás era otros los que me tenían que ayudar a mí. Entonces uno va agarrando experiencia, lo que va adquiriendo con los años es partidos sobre la espalda y eso te da experiencia. Entonces creo que hoy soy un jugador más experiente que piensa más lo que hacer. Y espero con esta experiencia poder ayudar a mis compañeros y a mí principalmente en los movimientos. Quizás el gol de ayer, el Caleri del 2016 no lo hacía. ¿Por qué? Porque mi cabeza cambia. Yo sabía que Reinaldo iba a hacer el cruzamiento ahí. Entonces traté de interrumpir a Gil un poco para picar al primer palo. Y quizás antes era otro tipo de jugador, una persona, un chico que iba más por impulso, que iba más sin brigar tanto. Entonces creo que el jugador va adquiriendo experiencia a medida que van pasando los años, y hoy soy un jugador mucho más experiente que hace 5 años atrás.
Na sua resposta ali, Caleri, você disse que os garotos não cometam os mesmos erros que você cometeu. Você acredita que o maior erro seu foi ter assinado com um grupo de empresários? Como é que você analisa essa sua situação lá de trás? Que isso aí, creio eu, né, pelo que a gente já viu de várias vezes, te atrapalhou em algumas situações. Como é que você analisa esse momento?
Sim.
Eu me refiro mais que quando é jovem, você quer jogar na Europa o mais rápido possível e quer jogar no mais alto nível. Creio que os garotos estão preparados para jogar em qualquer equipe, mas tem que esperar no primeiro momento. Talvez não ir na primeira oportunidade que aparecer. Acho que tem que tratar de jogar uns 2 ou 3 anos mais no São Paulo, ser titular, pensar em uma equipe e depois ir para a Europa. Porque às vezes você vai para um clube que te empresta 1 ano, depois no outro você perde continuidade. O melhor que pode acontecer para um jogador é jogar, e hoje eles estão jogando. Como eu disse, sou um jogador mais experiente, que dá conselhos para os jogadores mais jovens não cometerem os erros que cometi. Com mais jogos hoje, penso 2 vezes nas coisas. Com 28 anos, hoje eu pensaria em ficar 1 ano mais no São Paulo. Essas coisas que eu tento passar. Ficar no clube, jogar mais 70 partidas e depois vai. Creio que é melhor para eles. Vou mais por esse lado.
E luego sim, irse a jugar a Europa. Porque luego te pasa de ir a jugar a algún equipo donde no te toca jugar 1 año, no te toca jugar otro y otro, y vas perdiendo continuidad. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un jugador es jugar. Y ellos hoy están jugando y son importantes. Entonces, como te dije, soy un jugador más experiente, con más experiencia, que trata de darle consejo a los chicos y que no cometan los errores que cometí. Quizás hoy con más partidos y más años, uno piensa 2 veces las cosas. Y quizás hoy, con 28 años, me hubiera quedado 1 año más en San Pablo. Entonces, todas esas cosas se les puede opinar a los chicos, decir, te puedes quedar 1 año más jugando, haciendo 70 partidos más, y luego sí, año que viene te vas. Y creo que va a ser mejor para vos también. Entonces, creo que va más por ese lado.
Galera, eu quero entrar num aspecto importante, né, da administração de São Paulo. O São Paulo vive problemas financeiros graves, eu acho que você, né, deve estar ciente disso. As dívidas ultrapassam a casa dos 600 milhões e muitos jogadores, às vezes, né, não têm pagamentos de direitos de imagem atrasados, enfim. Eu queria saber se nesse acerto seu com São Paulo, se essa situação financeira te preocupa de alguma forma a médio prazo, ou porque a gente falou muito do aspecto esportivo, né, da sua vinda para o São Paulo. Quero saber se houve algum tipo de preocupação ou de segurança que te deram para você fechar com São Paulo?
Não, na verdade não houve...
Não, nada distinto dos meus companheiros, creio. Vim porque queria jogar e voltar a ser feliz. Problema econômico não é um tema meu, é da diretoria. Cada trabalhador tem que cobrar o que merece e o que está acordado. As coisas se resolvem da porta para dentro, internamente, na situação de cada um. Eu creio que foi um contrato acessível, sem loucuras. Cada trabalhador tem o que merece. De portas para dentro, vamos arrumar como tem que ser. Estou chegando, não posso opinar do anterior, só de agora. Isso se falará com o presidente, com o diretor, que podem falar, que podem ter uma comunicação e ver como solucionar. Porque hoje estamos com tudo em dia. O que tiver a mais vai ser solucionado da porta para dentro.
Como é a situação de cada um e como seguir depende a lo que pueda el club. Yo creo que en lo personal he firmado un contrato accesible, no he firmado locuras, entonces cada trabajador tiene lo que se merece y lo firmado. Luego se hablará puertas adentro cómo se solucionará. Yo recién estoy llegando, no puedo opinar de lo anterior, puedo opinar de ahora al futuro. Entonces, en el momento en el que me toque a mí y sea lo que me toque, se hablará internamente con el presidente, con el director deportivo, que son personas que se puede hablar, que son personas que se puede tener una comunicación fluida, y veremos cómo solucionaremos ese tema. Si es que el día de mañana tiene pagamentos atrasados. Hoy por hoy, yo estoy al día y en los que tienen deudas se tratará puertas adentro y se solucionará, imagino.
Galera, e para eu fechar da minha parte aqui, queria te fazer duas perguntas finais. A primeira sobre os argentinos, né? Hoje a gente vê ali o Rigoni, o próprio Benítez e tem outros estrangeiros, né? O Arboleda, Orejuela. Como é que é essa, tantos estrangeiros assim, a língua sul-americana se fazendo presente no CT? Você se sentiu mais em casa quando você chegou? E para finalizar, se você espera depois desse contrato até o final de 2022, permanecer no São Paulo, quais são seus planos ao final do seu contrato com o Tricolor?
São muitos estrangeiros, 8, mas a verdade é que somos um grupo só. Claro que os argentinos e uruguaios são mais próximos, mas creio que todos têm uma boa harmonia. Há uma boa conexão entre brasileiros e estrangeiros, e creio que isso faz com que todos vão para o mesmo caminho.
Somos mais compatíveis, mas creio que todos temos una armonía entre todos. Hay una buena conexión de los brasileros con los extranjeros. Hay un grupo muy, muy bueno. Y creo que eso hace que todos vayamos por el mismo camino.
Galeri, también para encerrar de mi parte, ya te agradecer, né, pela disponibilidade e tempo para conversar com a gente. A gente falou muito desse aspecto esportivo. Eu queria saber se o grande objetivo do Galeri, se o grande sonho do Galeri neste retorno ao São Paulo é, caso quando você venha a deixar o São Paulo, é deixar o São Paulo como campeão, conquistando um título como o São Paulo conquistou nessa temporada. Esse é o grande objetivo do Galeri, quando for sair do São Paulo, se for sair um dia do São Paulo, sair com um título, né, para retribuir até esse carinho que a torcida dá para você?
Sim, claro.
Claro, eu vim para ser campeão, meu sonho é ser campeão. Depois você pode ter objetivos diferentes, mas a cabeça, seja no clube que for, é ser campeão. E o São Paulo pode ser. Temos uma grande equipe, o Rogério é uma pessoa vencedora que poderá ajudar muito. Tomara que ano que vem possamos conquistar títulos. Me encantaria se fosse a Libertadores, seria o sonho máximo e tentaremos esse ano se classificar para sonhar no ano que vem. Fico seguro até dezembro de 2022 e o clube vai ver se minha passagem foi boa nesse ano e meio para fazer um balanço e ver se quer ficar comigo ou não. Mas com certeza eu gostaria de deixar a equipe campeã.
Ojalá el año que viene podamos conquistar títulos.
Acho que acabou.
Me encantaría ganar la Libertadores, seria para mim o sonho máximo. Y intentaremos este año clasificar para tratar de soñar el año que viene. Entonces, como te dije, yo me quedaré seguro hasta el diciembre del 2022. Después el club determinará mi pasaje por este año y 3 meses, 4 meses, y hará un balance para ver si me quedo o no. Pero obviamente el día que me vaya me encantaría dejar al equipo campeón.
E é isso, amigos. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí a entrevista exclusiva de Jonathan Calleri. Estaremos atualizando todas as informações do Tricolor lá na página do GE. Fique ligado, porque a todo momento novas informações sobre o São Paulo estão pintando lá na telinha do GE. Obrigado, amigos.